originalidade, criatividade e sabor. Entrevista exclusiva com Rafael Costa e Silva para a Performance Líder. Uma gastronomia leve, genuína e criativa, servida com simplicidade e deferência, em um espaço que convida ao relax, à convivialidade da boa mesa e ao prazer dos sentidos. Conduzido pelo chefe Rafa Costa e Silva, um verdadeiro mestre do sabor, o premiado e estrelado restaurante Lazai está, desde a sua abertura, entre os melhores restaurantes da América Latina e, em alguns rankings, aparece como um dos melhores do mundo. Conhecido por cultuar a qualidade da matéria-prima e preparar uma alta gastronomia baseada em ingredientes locais os mais frescos possíveis, o chefe cria pratos carregados de sabor, simplicidade e originalidade. Quando você descobriu sua paixão, sua vocação para ser chefe?
Eu não sei o momento que eu decidi, o momento que eu me dei conta disso. Mas quando eu me formei em administração, eu queria fazer uma escola de gastronomia, fiz uma escola de gastronomia aqui no Rio de Janeiro, durante muito pouco tempo, porque eu queria ter um bar ou um restaurante. Nunca tinha me visto como cozinheiro, mas eu queria ter um bar ou um restaurante, adorava receber amigo. Tinha uma ideia que hoje em dia eu olho e falo, cara, eu era muito inocente mesmo, mas queria ter um bar ou um restaurante pra receber os amigos e tal. Tá. E aí eu fui fazer uma escola de gastronomia, mas pra aprender, porque sempre ouvia falar que as pessoas te roubam muito em restaurante, saem com comida na mochila, erram uma receita. Eu falei, vou fazer uma escola de gastronomia só pra ter uma noção do que é mais ou menos e tal, pra não me roubarem tanto, pra eu saber corrigir alguém e tal e tal. E aí eu acabei sendo picado pelo bichinho da cozinha e nunca mais saí da cozinha.
Na sua visão, como se forma um chefe?
Tem muita gente que vem fazer estágio com a gente, muita gente tá em escola de gastronomia que me pergunta. Você tem que, não sei, escolher 5, 2, 1 chefe que você goste muito e trabalhar pra ele. E tentar chegar mais próximo possível dele. E depois você achar que aprendeu tudo dele, ir pra outro chefe. E aprender uma, acho que se espelhar e mirar em pessoas que você admira, tentar trabalhar pra elas do jeito que for. Se ele te der só emprego de limpador de prato, você vai limpar prato. Porque se você mostrar trabalho, você vai subir. Eu acho que assim, acho que foi assim que eu, depois que eu falei, quero ser cozinheiro, que eu me inspirei. Eu gostava muito do Jean Jorge em Nova York, que é um chefe muito famoso. E eu trabalhei pra ele 2 anos. Eu fui e falei, quer? Aí, queria muito trabalhar na Espanha. Naquela época, a gente tá falando 2006. Queria muito trabalhar na Espanha. Nunca tinha ido pra Europa nem de férias. Nunca tinha ido pra Europa. Nunca. Tava morando em Nova York e nunca tinha ido pra Europa. E eu comecei a mandar currículo pra um monte de restaurante espanhol. E o que eu e minha mulher, a gente mais queria era o Mugaritz, que era esse restaurante. E eles responderam a gente. Eu fui como estagiário. Eu fui fazer um estágio de 6 meses. Chegando lá, fiquei 2, 3, 4, 5 meses. Aí falaram, quer ficar? Eu falei, quero, vou ficando. E aí fui ficando. Me contrataram minha mulher. E aí acabou que a gente ficou. Eu fiquei 5 anos lá e ela ficou 4 anos. Porque ela, enfim, a família dela nos Estados Unidos teve um problema, ela teve que sair 1 ano antes que eu. E aí depois eu saí. E a gente depois, 1 ano depois, veio pra cá e montou esse restaurante. Mas eu acho que é isso, acho que é se espelhar em chefes que você goste muito, tentar trabalhar pra eles. E aí depois acho que chega uma hora da sua carreira, que eu também não sei dizer qual hora, que você fala, tô pronto. Eu tenho minha personalidade, quero fazer uma coisa minha, quero fazer uma comida minha.
Você ganhou vários prêmios. Qual é a importância dessas premiações?
Eu tenho uma visão um pouco assim que... Se você colocar um restaurante, a gente já ganhou o prêmio de quase tudo que você possa imaginar. Melhor do Rio, algumas vezes. E eu, pra mim me dá vergonha, eu sou um cara muito tímido. Pra mim me dá vergonha eu colocar uma placa aqui dizendo o melhor do Rio, com tantos restaurantes no Rio de Janeiro. Me dá vergonha que um dono de restaurante aqui fala, pô, Esse cara se acha o melhor do Rio. Sabe, não, eu não... Sabe, melhor do Rio de acordo com quem? Quem entrou nessa competição? Quem assinou pra entrar na competição? O Butiquim que tá aqui atrás sabe que isso existe? Ele tá de acordo com as regras dessa competição? Isso é uma competição. Se tem um melhor, é uma competição. Então é isso, assim, eu não ponho porque eu não... Na verdade, é super importante, legal, comercialmente é mais importante que qualquer outra coisa, mas eu não acredito muito neles. De verdade, não acredito. Ah, legal, ganhou. Pô, feliz, pô, muito legal. Você realmente acredita que o meu restaurante é o... Restaurante 70... 99... agora saiu de novo. 96 melhor restaurante do mundo. Ah, porra. Existem milhões de restaurantes no mundo. Milhões. Deve ter restaurante que nem sabe que esse prêmio existe. Eu não jogo pra ser o melhor do mundo. Eu jogo pra continuar o jogo, pra jogar, pra daqui a 10 anos continuar jogando. Eu não quero ser o melhor do mundo e falar, acabou, daqui a 10 anos isso não existe. Eu não jogo com esse objetivo. Eu jogo pra que a gente possa ajudar nossos funcionários o máximo possível, pra que todos os clientes aqui saiam felizes.
Na sua visão, o que é um grande chefe?
Um grande chefe não é só aquele que ganha estrela, ou ganha prêmio, ou é reconhecido. Acho que tem grandes chefes dentro de cruzeiros, que são grandes chefes de cruzeiros, que fazem cruzeiros que fazem comida para 5 mil pessoas em meia hora. Esse cara é um grande chefe. Tem grandes chefes como os que ganham o primeiro do mundo na lista, Massimo Bottura, Ferrado Direto, tem grandes chefes assim. Tem grandes chefes que tem 3 estrelas Michelin, 2 estrelas Michelin, 1 estrela Michelin. Depende muito do que é um grande chefe. O grande chefe é aquele que acredita no que faz. Ponto. E não se norteia por absolutamente nada, a não ser na coisa que ele acredita. Então, assim, se o cara, o Butiquim aqui do lado, eu falo do Butiquim que provavelmente é o restaurante que eu mais como na minha vida, né? Então, assim, e eu adoro a comida dele. Assim, ele é um grande chefe. Eu vou lá e como e saio feliz, pago meus R$28, saio feliz da vida e tal. Pra mim, ele é um grande chefe. Então, assim, eu acho que é isso. Um grande chefe tem vários grandes chefes de vários estilos diferentes, que fazem tantas coisas diferentes, que não dá para se definir uma coisa.
Qual é a sua visão da alta gastronomia brasileira hoje?
Ah, eu acho que tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Acho que alta gastronomia é uma coisa, um termo um pouco complicado, né? Porque alta gastronomia pode ser um botequim, de comer uma comida de botequim bem feita, uma feijoada bem feita, um churrasco bem feito. Acho que tem várias coisas que podem ser chamados de alta gastronomia. Desde que a gastronomia seja boa, acho que pode ser chamado de alta gastronomia. Ah, mas hoje em dia, essa comida mais moderninha, assim, vamos dizer assim, tem muita coisa boa. E tem muita gente nova surgindo. No programa, bem ou mal, a gente acaba descobrindo, no Mestre Sabão, a gente acaba descobrindo muita gente boa. Falei, acho que dá uma oportunidade para a pessoa. Então, a pessoa, de repente, está pronta ali, sei lá, tá faltando a grana, ou um investidor, ou alguém ali, acho que o programa põe isso em evidência. E tem uns velhinhos também, entre aspas, né? Alex Atala, que é meu amigão. O Claude, que foi o cara que tanto me deu a primeira oportunidade na televisão, quando foi um dos maiores incentivadores aqui para eu fazer esse restaurante aqui. E que eu fiz faculdade com o filho dele, com o Tomás, que é meu amigão também. Tem vários, tem muito. Felipe do Oro, que é muito meu amigo, a gente já se conhece há muitos anos. Mas enfim, é isso. Tem muita, muita coisa boa, muita, muita coisa boa. Muito.
Para você, é possível definir a culinária brasileira? É possível falar numa identidade diante dessa vastidão toda do nosso país?
O Brasil é um país continental, né? Muito difícil. Você vai pro sul, tem assados, carnes maravilhosas. Você vai pro norte, tem as coisas típicas da Amazônia, assim, né? O que eu acho que o Alex é um craque nisso, assim, é que o Alex faz uma comida brasileira. Quando falam, Rafa, você faz uma comida brasileira? Eu falo, não, peraí. Eu não faço comida brasileira, eu faço muito uma comida regional. Uma comida do Rio de Janeiro, meio carioca, urbana e tal. Só uso produto daqui, como é que eu vou fazer uma comida brasileira? Uhum. Então o Alex usa tucupi do norte, usa no cogumelo do sul, ele faz uma comida que é uma comida de um continente inteiro, né? Como o Brasil poderia ser considerado. Mas é que depende muito da dissertação. Como é que você vai falar que, não sei, que tucupi é uma comida regional no sul? Não é. Tá dentro do Brasil, então é... que a gente poderia dividir o Brasil em várias, exatamente. E eu acho que isso que é legal do Brasil, assim, você vai pro norte, você come coisa diferente, nordeste diferente, sudeste, Centro-Oeste, Sul, acho que você tem muita cozinha diferente dentro de um país só. Muito, muito diferente. Assim, muito diferente de extremos. Assim, ah, você vai pra Itália e tem cozinha diferente. Claro que tem cozinha diferente, mas não de tantos extremos assim. Temperaturas diferentes, enfim, clima totalmente diferente. Então tem coisas muito. E claro, na região norte, falando muito da região norte, porque eu acho que é uma das coisas, uma das regiões que tem mais diversificação de produtos, né? E muitos milhares que a gente ainda não descobriu, por causa da Amazônia e tal, tem muito produto que a gente não conhece, nem tem nem ideia que existe, né? Mas é isso, acho que eu não conseguiria definir.
Quais são os desafios que o movem hoje?
Sempre fazer uma comida melhor do que a gente fez ontem, assim, acho que a gente sempre está nessa busca constante de fazer melhor. Eu nunca estou na busca de fazer igual. Acho que você sempre fala, cozinha ou gastronomia é consistência. Claro que eu vivo dentro de uma bolha, mas restaurante é uma bolha, é um restaurante caro, que a gente faz um menu de autor, vamos dizer assim, um menu de degustação, mas eu nunca quero fazer a coisa que não fiz ontem. Sempre quero fazer melhor, mesmo que seja diferente. Então pode vir um cliente aqui, comer um brócolis hoje, que a gente só faz um brócolis na brasa com um pouquinho de manteiga e limão. E vim daqui a 2 meses e falar, pô, esse brócolis tá muito diferente do que eu comi há 2 meses atrás. Pô, legal, mas e aí, tá melhor ou tá pior? Sabe, eu sou muito desapegado a esse negócio de consistência, de ter que ser sempre igual, provei o molho hoje, amanhã tá diferente. Pô, se tiver bom, igual, ou se tiver bom, diferente, excelente. Se tiver melhor, melhor ainda. Então assim, eu tô sempre nessa busca constante de tentar fazer a coisa melhor do que a gente fez ontem.
Você acabou de ouvir um trecho da entrevista exclusiva de Rafael Costa e Silva para a 26ª edição da Performance Leader. A versão completa da entrevista, nos formatos de texto, áudio e vídeo, está disponível no aplicativo da Performance Leader. Confira mais entrevistas completas e aulas magnas sobre gestão, liderança, empreendedorismo e competência com as maiores lideranças nacionais e internacionais. Conteúdos exclusivos, Performance Leader.